Então nós estamos aqui o Moshe conversando com Deus na sarça ardente. É uma conversa longa, isso porque a Torá está resumindo essa conversa. Porque na realidade, o Moshe ficou numa discussão com Deus ao longo de 7 dias. 7 dias levou para Deus conseguir convencer Moshe a ir e assumir essa liderança toda. É. O Moshe não queria ir, a gente vai ver ao longo dessa discussão o pouco que a Torá conta, qual o motivo principal que ele não queria. Então, primeiro a gente viu que Moshe viu esse arbusto ardendo e ele se desviou do caminho e foi lá ver o que está acontecendo, porque achou muito estranho que tem fogo e não está se consumindo. E aí quando Deus viu que ele se voltou ali, Deus falou para ele, primeiro chamou ele Moshe, Moshe. Em seguida Deus falou para ele tirar os seus sapatos, que é o que a gente discutiu semana passada, porque o lugar que você está é um lugar sagrado. E aí vem então a próxima parte. Vayomer, e Deus falou para Moshe, Anohi Elokei Avicha. Eu sou Deus do seu pai. Elokei Avraham, Deus de Avraham. Elokei Yitzhak, Deus de Yitzhak. Elokei Yaakov, Deus de Yaakov. Vayester Moshe Panav, e o Moshe ocultou a sua face, que Yareme habita na Elohim, pois ele tinha medo, temor de olhar para Deus. Tinha uma revelação divina muito forte ali. E agora que caiu a ficha, o que, que ele está assistindo? O Moshe cobriu o rosto, não queria olhar para isso. Nós mencionamos já, acho que 2 semanas atrás, que quando Deus começou a falar com Moshe, Deus usou a voz de Amram, seu pai, para não assustar ele. E aí, num primeiro momento, Moshe, ops, meu pai está vivo. Por isso Deus declara, eu sou Deus do seu pai. Em toda a Torá, Deus só se declara Deus de fulano quando esse fulano já não está mais vivo. Então foi uma indireta ao Moshe, não. Teu pai faleceu, de fato, faz muito tempo. Mas tem aqui algo também interessante, o Rav Schwab aqui comenta, curto, mas é... Existem vários níveis de fé. Então, vamos falar agora da Dona Olá. Existem vários níveis de fé. E existe um nível de fé que é o nível infantil de fé. O nível das crianças. Uma criança está aberta a ouvir o que os pais têm a dizer e ele aceita o que os pais falam. Então os pais falam para ele que existe um Deus que criou o universo e tal. Ele aceita isso de uma forma bem simples. Essa é uma fé das crianças. Sobre isso é que se constrói todo o resto da fé que nós temos. Esse é o ponto inicial, essa é a fundação da fé da pessoa. E Deus aqui está transmitindo ao Moshe, olha, eu sou Deus do seu pai. Quer dizer, aquele Deus que o seu pai te apresentou quando você era pequeno, sou eu mesmo. E é sobre isso que você está construindo todos os níveis de fé e confiança que você acaba tendo em Deus. Conforme você vai amadurecendo, vai crescendo, vai começando a entender Deus de uma outra forma. Mas tudo isso é em cima do Elokei Avicha, do Deus que teu pai te ensinou quando você era pequeno. E eu sou Deus de Abraham, e Deus de Yitzhak, e Deus de Yaakov. Ou seja, eu sou Deus naquele momento auge de Abraham, quando ele tinha sucesso e todo mundo respeitava ele. E eu sou Deus do Yitzhak, quando já começou a ter um pouquinho de problemas com os vizinhos e já não olhavam mais tão bem para ele. E eu sou Deus do Yaakov, que veio parar aqui no Egito. Aqui não, né? Ele está agora fora. E veio parar no Egito. E escravidão. Eu sou o mesmo Deus, acompanhando todas as trajetórias que acontecem com vocês. Vayomer Hashem. E disse Deus: Ra'o ra'iti et oni ami asher bemitzrayim. Eu vi a... Eu vi o sofrimento do povo, do meu povo que está no Egito. E os gritos deles eu ouvi por conta dos opressores deles. Quer dizer, os gritos que são por causa dos opressores. Pois eu sei a dor deles. Eu sei as feridas deles. Ou seja, eu estou vendo como eles estão sendo desprezados lá. Eu estou vendo como eles não têm direitos, não têm direitos humanos. E eu estou vendo e sentindo a dor que eles estão sentindo cada vez que eles levam uma chicotada ou que apanham, e toda a amargura que eles estão passando. Aqui de novo aparecem as três fases e os três pontos que eles sofreram no Egito: como estrangeiros, sem direitos, escravidão e sofrimento. Sofrimento, opressão. Va'ered lehatzilom yad Mitzrayim. E eu desci para salvá-lo das mãos do Egito. E para fazê-lo subir dessa terra, para uma terra boa e larga, para uma terra que jorra leite e mel, el mekom hakenani vehachiti vehaemori vehaprizi vehachivi vehaivusi, para o lugar onde atualmente moram esses povos: Canaani, Hiti, Emori, Prizi, Rivi e Evusi. Aqui já falta pouquinho. Não, aqui falta um ano e meio. É, a gente já está aqui no finzinho mesmo. Então, uma terra boa. Deus fala: vou levar vocês para uma terra boa. Vou levar vocês para uma terra boa significa uma terra que especialmente dá para você se desenvolver espiritualmente e desenvolver a sua ética. E Rechavá é uma terra larga, quer dizer que ela tem espaço para todo mundo. Inclusive, a terra de Israel é chamada, em alguns lugares, de Eretz Tzvi, a terra viado. Porque nossos sábios dizem que o couro do viado é um couro mais elástico, você consegue esticar ele. E assim também a terra de Israel, sempre tem lugar para mais um. Vai esticando, todo mundo entra. E essa expressão Eretz Zavat Halav Udvash, que é uma expressão super famosa, né? A terra que jorra leite e mel. Essa palavra Zavat, Zov, é uma palavra que aparece na Torá, geralmente ela é usada como algo que é expelido milagrosamente, ou é expelido por doença, ou é expelido com violência. Ou seja, é uma palavra que define um expelir que é dependente de alguma condição. A terra de Israel é uma terra que é chamada de uma terra dura. Uma terra difícil. O que isso significa? Nós já vimos aqui fome algumas vezes. Abraão teve fome, com Isaac teve fome, com Jacob teve fome. É uma terra que depende de águas de chuvas. O Egito não é assim. O Egito depende da cheia do Nilo. Não precisa chover lá. No caso de Israel, é uma terra que depende de chuvas o tempo todo. Ou seja, a terra só vai dar os seus frutos e só vai dar o seu mel e o seu leite dependente de algo, depende de uma condição. A condição é Deus estar satisfeito com esses que estão morando nela e dar aquilo que eles precisam. Então ela só vai receber água se as pessoas rezarem por isso e fizerem por isso. Então por isso que é usada justo essa linguagem Zavat Halav Udvash. É uma terra que o mel e o leite só é jorrado se tem determinadas pré-condições que possibilitam Deus dar bênção para a terra. E esses povos que moram aí, que ele fala a lista, Canaã, Hitia, Amori, Perizi, Hivi, Jebusi, já passaram da cota de pecados permitidos no lugar. E por conseguinte, eles vão ser cuspidos para fora desse lugar. E vocês vão tomar o lugar deles. Mas, vocês têm que tomar cuidado para não repetir o que eles fazem. Ve'atá, e agora? Hinetzakat bnei Israel ba elai. O grito dos filhos de Israel chegou até mim. Eu também estou vendo a opressão e a pressão que os egípcios estão pressionando eles. Não dá mais. Já deu. E por isso, chegou o momento de eu redimir eles. E agora vá. Deus está mandando Moshe. Vá, ve'eshlachacha el paró, eu estou te mandando para o faraó. Ve'hotze et ami v'nei Israel mitzrayim. E você vai tirar o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Vayomer Moshe. Disse Moshe, el ha'elokim, para Deus. Mi enohi. Quem sou eu que elech el paró, que eu vou para o faraó? Eu vou tirar os filhos de Israel do Egito? Moshe diz, olha Deus, você está me dando aqui duas funções muito delicadas e difíceis. Primeiro, falar com o faraó e subjugar ele. E segundo lugar, direcionar e orientar os filhos de Israel. Eu não tenho essa capacidade, diz Moshe. Eu não tenho capacidade nem disso e nem disso. Nem de falar com o faraó e convencer ele. E tampouco direcionar e orientar os filhos de Israel. Moshe era humilde. Moshe era humilde, a Torá depois testemunha e diz que não houve na terra alguém tão humilde como Moshe. Moshe falou, não, eu como? E mais, tem pior do que isso. Moshe diz, Deus, se eu chegar para o faraó, e eu não tenho capacidade para isso, e eu falar para ele, ó, tem que mandar esse pessoal embora, não só que eles não vão sair, mas o faraó vai ficar com tanta raiva de mim, que a opressão vai duplicar. Eu estou precisando disso, Deus. Eu não tenho capacidade para fazer uma coisa dessa. Como? A gente vai ver isso daí bem mais pra frente. Bem mais pra frente vai ter uma chamada de atenção a respeito disso.
Então você falou a respeito do medo, né?
É. É verdade. Então vamos ver a continuação para entender melhor. Olha só o que Deus responde para ele. Vayomer, e Deus responde para o Moshe, que é Rie Imar. Eu estarei com você. Vezelecha haot, e este é para você o sinal, que anochi shelachticha, que fui eu que te enviei. Behotziacha et ha'am mi Mitzrayim, quando você tirar o povo do Egito, ta'avdun et ha'elokim al ha'har hazeh, vocês vão servir a Deus nesta montanha. Esse versículo é um dos versículos mais difíceis que tem aqui no pedaço. É um versículo muito profundo. E por isso tem várias coisas nas mesmas palavras. Vamos ver aqui. Vamos tentar ver. Tem pelo menos três formas de se entender o que Deus está respondendo para o Moshe aqui. O Rashi traz duas. O Rambam, o Maimônides, traz mais uma. O Rav Shimshon Refaerich traz uma terceira. Vamos repetir. Vayomer ki ehiye imach. Deus responde para o Moshe e fala: eu estarei contigo. Vezel lecha haot. E isso. Isso o quê? E isso será para você um sinal. Que anochi shelachticha, que eu que te enviei. Behotziacha et ha'am Mitzrayim, quando você tirar o povo do Egito, ta'avdun et ha'elokim al ha'ar hazeh, vocês vão servir a Deus nesta montanha. Nesta montanha ele estava falando com Moshe no Monte Sinai. A sarça ardente era no Monte Sinai, como a gente já viu. Então, Deus fala: aqui, quando vocês saírem do Egito, vocês vão acabar chegando aqui, aqui vocês vão passar a servir Deus. O Rashi explica aqui da seguinte forma. O Rashi fala que Moshe questionou Deus em relação a duas coisas. Deus falou para ele: vai falar com o faraó e vai falar com os judeus. E Moshe fala: eu tenho capacidade nem para isso, nem para isso. E Deus responde na ordem. E Deus diz: você está perguntando quem é você para ir falar com o faraó? Não é você. Que é Rieimar, eu estarei com você. E eu que estou te mandando. Não é você que vai falar com o faraó. Sou eu que estou falando com o faraó, ok? Eu estou te pedindo uma missão. Me faz um favor. Tem um recado para o faraó. Você só vai entregar o recado. Então não precisa dizer quem sou eu, o que, que eu vou chegar a falar com o faraó. Não tem problema nenhum. Não é você. Você é só mensageiro. Você vai levar a minha mensagem para ele. Vezelechahot. E isso o quê? Diz Urashi, isso, essa sarça ardente, é o sinal para você que anochi shelachticha, que eu que estou te enviando. E você vai ter sucesso. Você está vendo aqui esse arbusto? Está em chamas, mas ele não está queimando. Sabe por quê? Porque está fazendo o que eu pedi para ele. Quem faz o que eu peço não se prejudica. Eu pedi para esse arbusto ficar em chamas, ele está em chamas, não está se consumindo. Se você for falar com o faraó, fica tranquilo, está preocupado, vai ficar nervoso. Não vai ficar nervoso com nenhuma. Você não vai ser prejudicado em nenhum momento. Assim como essa sarça ardente não está consumindo, você também não vai ser prejudicado. Ah, você fez uma outra pergunta para mim. Você falou, e o povo? Qual o mérito do povo para sair do Egito? Então eu vou te dizer uma coisa. Tem uma grande coisa para eles. Depois que vocês saírem de lá, vocês vão vir aqui receber a Torá. Então, essa é a primeira forma que o Rashi explica. Você perguntou quem é você para falar com o faraó. Esquece, você é ninguém, tá bom? Você é meu mensageiro. E saiba que quem cumpre a minha missão não se prejudica. Então não esquenta. O faraó não vai ficar bravo com você, deixa quieto. Ah, quer saber o que vai ser dos judeus? Qual o mérito que eles têm para sair do Egito? Eles vão chegar nessa montanha, vão passar a me servir. Esse é o mérito que eles têm. Segunda explicação que Urashi traz. Urashi diz: o fato de eu estar com você e o fato de você ter sucesso na sua missão agora é um sinal. Esse vai ser um sinal para você. Agora que você vai ter sucesso em toda a minha missão, é um sinal para você de uma outra coisa que eu estou te prometendo agora. Então, quando você vê que você vai ter sucesso, saiba que a segunda parte vai se concretizar, que é que vocês vão vir para cá, nesta montanha, e nesta montanha vão receber a Torá. Isso tudo é o que Urashi fala sobre esse versículo da Torá. Agora, o Rambam traz algo, Maimônides traz algo que é extremamente profundo e básico. Para a gente poder entender o que o Maimônides diz, vamos antes ver o que, que o Maimônides traz no seu livro de leis. Existe um conceito e um nível que é chamado Nevi'ut. Navi, profeta. E a Torá dá, é justo porção da semana passada agora, Shabbat que nós lemos. A Torá dá uma dica, uma instrução. Aparece alguém e diz: eu sou o profeta. Como você sabe se ele está falando a verdade ou não? Como você sabe que ele é profeta ou não? A Torá dá algumas dicas, testes, que você pode fazer e você vai saber se ele é de fato um profeta. Então, em primeiro lugar, ele não pode jamais falar: vamos servir idolatria. Um profeta que diz: vamos servir idolatria, já sabe que o cara é falso. Esquece. Nem tem o que ouvir ele. Nenhum profeta de Deus vai vir falar para servir idolatria. Segundo, você pode fazer um teste muito simples. Se o profeta falar que vai acontecer algo, e este algo acontece, então ele está provando que ele, de fato, tem uma visão divina. Se ele disser e não acontecer, não significa que ele é falso. Mas isso tudo é com todos os demais profetas, com exceção de um profeta. Moshe. Moshe, a profecia de Moshe é outro nível totalmente. Por quê? Porque todos os demais profetas, mesmo que eventualmente você comprove, ele falou algo e aconteceu. Pode ser que ele tenha magias, pode ser que ele use de forças de impureza. Vai saber o que ele está usando para saber o que ele está falando. Então ainda fica um pouquinho duvidoso. Moshe é um profeta por excelência. Eu vou ler para vocês então as palavras do Maimônides dentro para a gente poder entender esse conceito. Por que isso? Como é que funciona o Moshe? Por que que o Moshe é mais claro do que os demais? Diz o Rambam: Moshe Rabbeinu não foi acreditado por Israel por conta dos milagres que ele fez. Não foi acreditado. A fé que tiveram nele não é por conta de milagres que ele fez. Por quê? Explica o Rambam. Uma pessoa que acredita em alguém por conta de coisas milagrosas e incríveis que o sujeito faz, ainda fica um pouco faltando da fé. Porque talvez o cara usou bruxaria para fazer isso. Então, por que que Moshe fez tantos milagres? diz o Rambam, todos os sinais, ele chama de sinais. Todos os sinais que Moshe fez no deserto, ele fez por necessidade. O povo está lá no meio do deserto, precisa agora comer man. Ele precisa comer. Então Deus falou para o Moshe, agora vai cair man do céu. Precisa atravessar o mar. Deus fala para Moshe, você vai levantar o seu cajado sobre as águas, o mar vai se romper. São necessidades. Moshe não tem que comprovar nada. Tudo isso está sendo feito porque são necessidades para eles. Não era para trazer uma prova da profecia dele. Fala. Existem bruxarias que são reais e existem os charlatães. Tem as duas coisas. Existem forças de impureza que a Torá proíbe serem usadas e que dá para eventualmente fazer umas coisas. Assim como o espiritismo. É uma coisa que existe, óbvio que existe, mas é proibido. Assim como muitas outras coisas que existem são proibidas. Então o Rambam continua dizendo assim: precisava afogar os egípcios, ele abriu o mar e eles afogaram lá. Precisávamos de comida, ele fez cair o mar. Precisavam, estavam com sede, precisava de água, ele tirou água da pedra. O pessoal lá do Korach começou a discutir contra Moshe, a terra abriu a boca e engoliu eles. E assim, todos os demais sinais de Zorambam, tudo isso aconteceu por necessidade, não para comprovar. Sim, a gente vai ver, vai chegar daqui a pouco. Pergunta então o Rambam, o Bamá Reeminu Bo. Então, como é que o pessoal começou a acreditar no que o Moshe está falando? Baseado no quê? Responde o Rambam, Bemaamad Har Sinai, no evento do recebimento da Torá no Monte Sinai. Sheineinu Ra'u Velozar, os nossos olhos viram e não estranhos viram. Veozneinu Shamu Veloacher, nossos ouvidos ouviram e não outras pessoas. Ha'esh, o fogo, Ve'akolot, e os relâmpagos, os trovões, Ve'alapidim, e os relâmpagos. Ve'unigashen Ha'arafel, e Moshe se aproximou, subiu na montanha onde estava uma nuvem divina pairada. Ve'akol medaber eilav, e a voz de Deus falava com Moshe, e nós estávamos ouvindo. Ve'anu shomim, e nós ouvimos. Moshe, Moshe. A voz de Deus falava, Moshe, Moshe. Lech emor lahem kach vakach. Vá e fala para eles assim e assim. E aí o Rambam traz uma série de outros versículos da Torá que falam sobre isso. Assim está escrito no versículo que Deus falou face a face com vocês, nós todos, no Monte Sinai. E diz o versículo, não foi somente com os nossos pais que Deus fez um pacto, mas sim conosco. E da onde nós sabemos que apenas o evento do Monte Sinai é que é o sinal e a prova da profecia do Moshe, que é verdadeira e não tem nenhuma dúvida sobre isso. Conforme está escrito, Hine anohi ba'elecha be'av he'anan. Deus já avisou antes, logo antes do recebimento da Torá, Deus fala para o Moshe, eu vou aparecer para você na nuvem espessa que vai estar sobre o monte. Ba'avur yishma ha'am bedabrimah, para que o povo ouça eu conversando com você, Moshe, ve'gam bechai aminu leolam, e vão acreditar em você eternamente. Conclui o Rambam, miklal, Exatamente. Tudo isso foram necessidades. Mas isso não comprova. Pode ser que o Moshe é um mago igual aos magos lá do Egito. Mas quando todo mundo viu uma voz celestial falando com Moshe: Moshe, vai pro povo e fala para eles, eu sou o Deus que tirei vocês do Egito. Opa, peraí. Deus está falando com Moshe na nossa frente. Miklal, daqui você conclui Shekodem Davarze, que antes disso, antes do recebimento da Torá, Lo he'eminu bo ne'emanut she'yomedet le'olam, não acreditavam no Moshe uma credibilidade eterna. Ela ne'emanut she'yeshachareha hirhur u'machshava, uma credibilidade eles tinham que depois deixa a desejar, deixa a pensar. Mas será que mesmo ou não? Quando chegaram no Monte Sinai, Deus falou com Moshe na frente de todo mundo, falaram, opa, peraí, é esse mesmo. E depois o Rambam continua a falar bastante ainda sobre isso. Ele fala que, por conseguinte, todos nós que estávamos lá somos testemunhas que Moshe foi escolhido por Deus como profeta. E nós não precisamos de nenhum sinal para isso. Então Moshe Rabbeinu foi apresentado por Deus para todo o povo. Isso que Deus fala logo no começo, dizendo Veshameulekoleha, isso aqui. Nós vamos ver daqui a alguns versículos, se Deus quiser, que Deus fala para o Moshe: Moshe, fica tranquilo, vão ouvir a sua voz. Eles vão ouvir o que você tem a dizer. E Moshe sabia. Por que as pessoas vão acreditar em mim? E esse é um dos questionamentos do Moshe aqui para Deus. Eu vou chegar agora lá no Egito. Está todo mundo escravizado, sendo torturado. Eu vou falar, pessoal, montar a caixinha lá no meio deles, subir em cima da caixa, o caixote, e falar, pessoal, eu tô vindo agora salvar vocês. Vão olhar para ele e falar, mais um insígnia. Por que eu vou acreditar em mim? Tá bom, vou começar a fazer magias. Egito é o país da magia. É justamente aqui que o Moshe fica reticente em ir, porque eu vou lá e aí, Deus, eu não estou entendendo como é que isso vai funcionar. E é justamente isso que Deus está falando aqui. Na verdade, o Rambam continua lá, é muito interessante, até um dia podia se ver todo esse trecho do Rambam, bem longo, mas é justamente esse o conceito que Deus está falando para o Moshe aqui. Assim explica o Rambam Maimônides. Diz Deus, Yomer ki eria imach, eu vou estar com você. E você então vai e fala com os judeus que chegou o momento de sair do Egito. Ah, você vai dizer, mas será que vão acreditar em mim? Tudo bem, digamos que vão acreditar em mim. Mas vai ser uma credibilidade meio duvidosa. Por mais que eu faça algum milagre, por mais que eu mostre alguma coisa, vão acreditar, mas vai ficar meio pendente. Diz Deus para o Moshe, Vezelecha ha'ot ki anochi shelachticha. E esse vai ser o sinal que fui eu mesmo que te mandei. Sabe qual vai ser o sinal que eu de fato te mandei? Depois você tirar o povo do Egito, vocês vão receber a Torá nesta montanha. E aí toda essa dúvida que eventualmente o pessoal agora vai ficar pensando, será que sim, será que não? Quando todo mundo chegar aqui no Monte Sinai para receber a Torá, aí vai ficar claro retroativamente que você de fato era profeta desde o início. Porque eu vou falar com você aqui na frente de todo mundo e vão ver, opa, Deus está falando na nossa frente com Moshe. Então, esse vai ser o sinal para eles. Que, de fato, neste momento eu mandei você, vai ser mais para frente. Quando eles chegarem aqui na montanha e virem que eu estou falando com você, agora caiu a ficha. Isso que nós estávamos acreditando nele, estávamos um pouco duvidosos se sim ou se não, agora está claro. Nós tínhamos razão em acreditar nele. Até porque quem não acreditou no Moshe acabou ficando no Egito e ficou por lá. Então só chegou na montanha mesmo quem acreditou que o Moshe de fato está falando em nome de Deus. E aí ficou claro. Só depois ficou claro retroativamente que de fato o Moshe estava falando em nome de Deus. Tem também uma outra explicação aqui interessante. Rav Shmuel Yitzchak Shor diz que existe uma forma de Deus dirigir o mundo e reger o mundo até o momento do recebimento da Torá, e existe uma forma depois do recebimento. Uma forma, a forma natural, que é a forma que Deus rege o mundo o tempo todo, para todos, para toda a humanidade, para todos os animais. E existe uma forma específica e especial que Deus passou a reger o nosso povo depois que nós recebemos a Torá, que é uma forma que depende. Se vocês fizerem o que eu estou pedindo, então vão ter milagres, vão ter coisas diferentes. Se não, aí volta para o padrão. E agora aqui vai começar uma sessão de milagres. No Egito eles vão ver agora coisas encantadoras. Diz Deus para Moshe. O pessoal vai ficar querendo entender, mas peraí, por que mudou tudo de repente? Então saiba de uma coisa. Esse vai ser o sinal que eu te enviei fazer todos esses milagres. Quando? Quando vocês chegarem neste monte e receberem a Torá, vocês vão entender que a partir de agora está mudando tudo. A partir de agora, se vocês fazem o que Deus manda, vão ter milagres. Se vocês fizerem o que Deus pede, vão ter acontecimentos diferentes. E por final, o Rav Hirsch aqui tem um comentário também muito interessante. O Rav Hirsch diz o seguinte: Moshe acabou de questionar. Ele falou: Deus, quem sou eu para ir falar com o faraó, para tirar o povo do Egito? Eu não tenho capacidade. Diz Deus para o Moshe: justamente essas características que, segundo você, Moshe, não são suficientes e não são aptas para que você possa assumir esse posto que eu estou pedindo para você. É justamente isso que te transforma na pessoa mais apta possível para fazer o que eu estou pedindo. Justamente pelo fato de você achar que você não consegue fazer isso, e você não é apto a fazer isso, é que você é a pessoa melhor possível para esta missão. Sabe por quê? Diz Deus: eu preciso de alguém que seja sábio, mas ao mesmo tempo que seja humilde. Justamente isso que você está dizendo que é a maior falta que você tem, que é capacidade para fazer isso, é o que eu preciso. justamente a falta que você tem vai testemunhar para todo mundo que foi Deus que fez tudo. Porque se não for isso, vai acontecer o que acontece em muitos outros momentos da história, de pessoas que se vangloriam dos seus poderes, das suas forças. Se você, Moshe, fosse o cara mais capaz e se achasse capaz, eu ia estar num problema, entre aspas. Eu vou tirar todo mundo do Egito e depois o Moshe vai dizer, fui eu. Diz Deus, perfeito, se você acha que você é incapaz, é isso que eu preciso. Porque você é uma pessoa sábia e humilde. E o que vai acontecer? Quando você tirar o povo do Egito, vai estar muito nítido para todo mundo, inclusive para você, que foi Deus que fez. Por quê? Porque você se diz incapaz. Então como é que aconteceu tudo? Deus fez. E tem mais. Eu não quero formar a partir de você uma dinastia de reis. Quando você finalizar esse processo de êxodo do Egito, você não vai ser o chefe, mas sim todos vocês, inclusive você, vão vir aqui nesta montanha e receber a Torá, todos iguais. Então, Berrotziahá, quando você, Moshe, tirar eles do Egito, somente se for uma pessoa como você, é que nós vamos poder chegar ao auge da redenção. E eu vou poder aqui declarar Anohi Hashem Elokecha Asher Hotzeiticha Meretz Mitzrayim. Eu sou Deus, o vosso Deus, que tirei vocês do Egito. Porque você e todo o resto do povo vão estar aqui, lado a lado, sem diferenças entre você e o resto do povo, ouvindo essas palavras de mim, e todos vão estar no mesmo nível, aqueles que vão me servir. É interessante que Moshe é chamado de Manhig, e a gente traduz Manhig como líder. Eu não sei se é a melhor tradução. Manhig em hebraico vem de Nahag. Nahag é motorista. Alguém que dirige os outros. Alguém que conduz os outros. Alguém que direciona os outros. E essa é a função de Moshe. Quando você tem um chefe, ou quando você tem um líder, ou quando você tem um governador, um governante, ou um rei, você vai fazer agora, como povo, aquilo que ele quer. Nós não fazemos o que o Moshe quer. Nós fazemos o que Deus quer. Então, Deus é nosso rei. E qual a função do Moshe? Moshe não é nosso rei. A função do Moshe é manhig. É direcionar, é conduzir. É nos direcionar e nos orientar como nós podemos e devemos fazer o que Deus quer. Então Deus fala aqui, eu vou estar com você. E esse é o sinal justamente que fui eu que te mandei. Se não fosse uma pessoa como você que se diz incapaz, a pessoa ia se vangloriar, ia achar que ele que fez. E ao sair do Egito, ele ia dizer, ah, eu fiz um monte de milagres, eu tirei, eu fiz, eu levei vocês. Diz Deus, então, esse mesmo é o sinal que fui eu que enviei você. E mais, quando você tirar o povo do Egito, vocês todos vão vir servir a mim, a Deus, nesta montanha, vocês todos vão vir aqui, e você inclusive vai estar no nível de todo mundo, não se achando o rei, não se achando aquele que domina, o que manda, o que dita, não. Você vai estar aqui junto com todo mundo para receber aquilo que eu tenho a dizer. Depois você vai transmitir para eles, porque vai ter muito mais coisas para ensinar. Então, isso aí já entra no negócio que nós vimos no Rambam. Naquele momento, Deus vai demonstrar para todo mundo, ó, esse é meu porta-voz. Estão vendo que eu estou falando com ele? Vocês estão vendo que ele está transmitindo a você exatamente palavra por palavra que eu estou falando? Só. É só hoje. A partir de amanhã, eu falo com ele particularmente e ele transmite para vocês em público. E eu mesmo, que estou me revelando hoje para você, Moshe, nesta montanha, daqui uns bons meses, vou aparecer novamente, aqui, nesse mesmo lugar, e desta forma vai se fechar e vai se completar a missão. E vai se completar o fato do povo de Israel estar todo unido com seus corações para me servirem. Então esse é esse versículo, só para fechar então de novo. Então Moshe falou, quem sou eu para ir para falar com o faraó? E será que eu vou conseguir tirar o povo de Israel do Egito? Então tem dois questionamentos. Quem sou eu para falar com o faraó? E quem sou eu para falar com os judeus? E qual o mérito que eles têm? Como é que eles vão sair? O que vai ser? E aí Deus fala que Eriyahimar, eu vou estar com você. Então, segundo Urashi, eu vou estar com você. E por conseguinte, fica tranquilo. O faraó não vai ficar bravo, não vai se irritar. Missão minha. Você é só meu mensageiro. E esse arbusto que está aqui com fogo, é o sinal que eu estou te enviando. Ele não está queimando, você também não vai se queimar. Vai. E depois, você quer saber o mérito deles? Quando eles saírem do Egito, eles vão vir aqui nessa montanha me servir. Segunda explicação do Urashi, é que esse é o sinal para você. O fato de você ter sucesso nesta missão que eu estou te enviando agora é um sinal que vai se concretizar a segunda parte da minha frase. Que vocês vão vir até esta montanha receber a Torá. Depois tem o Maimônides, o Rambam, que traz todo esse princípio que nós não acreditamos no Moshe pelo fato dele fazer milagres. Os milagres são necessidade do momento. Nós acreditamos no Moshe porque no Monte Sinai Deus falou com ele na frente de todo mundo e indicou ele para ser o seu profeta perante todos nós. E entre parênteses, essa é a diferença entre o judaísmo e todos os demais, todas as demais religiões que têm um profeta chefe, que é um profeta que nunca Deus falou na frente de todo mundo. E eles nem declaram isso. Deus falou particularmente com eles e eles vêm falar com todo mundo. Então ninguém nunca viu absolutamente nada. Aqui diferente tem testemunha, milhões de pessoas que saíram do Egito, que viram Deus falando com Moshe. Então diz Deus que Eriyahimar, eu vou estar com você. Ah, você vai dizer, mas será que o pessoal vai acreditar? Só porque eu estou fazendo milagre? Só porque estamos saindo do Egito e tem pragas e abertura do mar? E o sinal que Anohish Latirra, que eu estou te enviando, vai se comprovar só depois de tudo isso. Quando você tirar o povo do Egito e chegarem aqui, vocês vão servir a Deus nesta montanha e aí eu vou falar com você na frente de todo mundo? Aí aquele 1% que eventualmente não estava muito claro para o pessoal, será que de fato ele é profeta ou não? Aí vai se comprovar, sim, ele é profeta. Deus está falando com ele agora na frente de todos nós. E por final, o que o Rav Hirsch diz que o Moshe está questionando e dizendo, eu sou incapaz? Diz Deus, perfeito, é isso que eu preciso. Primeiro você é capaz, você é sábio. Deus fala para o Moshe, você está dizendo que você é incapaz? Não é verdade. Em primeiro lugar, você é muito sábio, é isso que eu preciso. Você é humilde, é isso mesmo que eu preciso. E justamente por isso, esse vai ser o sinal que Anohi Shelachticha, que fui eu que te enviei. Porque se você se achasse o bom, você depois ia dizer que foi você que fez tudo. Tá bom assim. O fato de você ser tão humilde, esse é o maior sinal para todo mundo que fui eu que vou, eu Deus que vou tirar o povo do Egito. E quando você tirar todo mundo do Egito, dessa forma, com essa humildade toda, vocês vão vir todos para cá, e vocês todos como uma coisa só, um povo só, sem diferenças entre pessoas, vão passar a servir Deus nesta montanha, e eu vou poder declarar perante todos vocês, e ninguém vai negar isso, que eu sou o vosso Deus que tirei vocês do Egito. Justamente por você ser humilde e se dizer incapaz, você não vai levantar na hora e falar: peraí, Deus, eu tive participação. Não vai falar nada disso. Vai todo mundo aceitar numa boa. E é interessante isso, que é justamente o motivo pelo qual na Hagadá de Pessach não aparece o Moshe. Para não ter confusões, Moshe aqui estava apenas sendo um mensageiro. Ele estava ciente disso, e nós estamos cientes disso. Isso não, em nenhum momento, despreza ou menospreza Moshe, muito pelo contrário. Mas cada um tem que saber o seu lugar. Quem tirou o povo do Egito? Deus. Como a gente fala na Agadá várias vezes, se não fosse Deus que nos tirasse, ou Deus nos tirou, Avadim Lainer falou, e Deus nos tirou, e assim por diante, Deus é que vai nos tirar do Egito. E é justamente por isso que Deus fala: gostei. Você é a pessoa indicada, Moshe. Eu já desde o início estou te escolhendo por causa disso. E agora você está falando: ah, mas eu, como que eu vou conseguir? É isso que eu preciso. Alguém que acha que não vai, não é ele que está fazendo. Porque de fato não é você que está fazendo. Sou eu que estou te enviando e você vai ser o meu mensageiro para poder tirar eles do Egito. E como falamos no começo, a conversa ainda vai longe, porque afinal de contas Moshe fica nessa conversa com Deus ao longo de 7 dias.